Conversa com o Autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Alexandre Brandão.
Olá, um abraço em todos os ouvintes. Kátia, muito obrigado pelo convite. Vamos adiante.
Ok. E Cristina Zarur?
Agradeço estar aqui presente com vocês, muito obrigado. E é uma honra estar aqui com meu amigo Alexandre, que a gente já trabalha a longa data num projeto muito interessante.
Ok. Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Alexandre Brandão é mineiro, economista do IBGE, trabalha também como professor universitário. Estreou na literatura em 1995 com o livro de contos, Contos de Homem. 10 anos depois, publicou seu segundo livro, Estão Todos Aqui. Mais tarde, lançou A Câmera e a Pena e No Osso, Crônicas Selecionadas. Está presente também com outros autores na coletânea de contos Amores Vagos. Seu mais recente lançamento é o livro Qual é a Solidão? Cristina Zarur é jornalista, pesquisadora, escritora e resenhista literária. Participou de várias oficinas de literatura e de roteiros, entre elas o curso de roteiro avançado na Escola Internacional de Cine e Televisão, de Cuba. Publicou contos em sites e fez parte da antologia A Palavra em Construção, de 1991, e Amores Vagos. Na internet, a autora pode ser acompanhada em seu blog, Cristina Zarur. E eu começo o programa de hoje brincando com vocês com um provérbio popular que muita gente conhece e diz o seguinte, abre aspas, quem conta um conto, aumenta um ponto, fecha aspas. E eu queria saber de vocês o que vocês pensam disso, aumenta mesmo, será que isso acontece? E eu começo com você, Cristina, o que você pensa disso? Alguém que escreve um conto, em geral, está sempre aumentando?
Está sempre criando a versão, está sempre colocando novas palavras, está colocando a história para rodar, né? Além de colocar o ponto, acho que o escritor coloca reticências, porque o livro é uma porta aberta. Então, contar histórias é nesse sentido de abrir um caminho para novas versões, um novo olhar, novas facetas.
E você, Alexandre, o que você somaria a isso que a Cristina falou?
Eu acho que aumenta, não um ponto, mas 2 pontos. Faz uma reta.
Muitos pontos.
Às vezes ponto com vírgula, às vezes sem vírgula, enfim. Escrever, pelo menos da minha perspectiva, é justamente esse criar um ponto. Escrever um conto é menos importante. Acho que o que está é o que vem depois.
É o criar, é a criação.
É o criar, é o fabular. E, ao mesmo tempo, é dialogar, né, com as pessoas a partir desse mundo que você está criando ali, a partir da sua solidão, a partir do seu ensimesmamento, que eu nem sei falar essa palavra. Enfim, mas é isso.
Cristina, você fez parte da antologia A Palavra em Construção no início da década de 90, né? A sua forma de escrever, de tantos esses anos para cá, mudou?
Eu busquei outras formas de narrativas. Não a narrativa com olhar apenas da palavra, que em construção, mas uma formação também de outros tipos de narrativa, por exemplo, roteiro. Ou a narrativa através de imagens, que é a fotografia, que eu tenho trabalhado bastante também. E eu acho que eu fiquei com mais crítica. Então, cada vez escrevo menos. Mas mudou uma dicção. Acho que é uma dicção mais madura.
Esse negócio da gente ficar mais crítica, você acha que, de certa forma, Cristina, aumenta um pouquinho a própria censura? Você diria isso?
Aumenta a censura, mas eu acho que para escrever você tem de tirar essa censura. O grande desafio seria esse. Você tem de escrever com o coração e com a mente. E tirar o máximo possível o medo de arriscar, né? Escrever é comprar riscos, né? Travar essa batalha diária aí com a palavra.
Eu gosto bastante do título, né, desse teu trabalho, Palavra em Construção. A palavra em construção. Esse título aqui, a palavra está sempre em construção mesmo, Cristina? O que você acha?
A palavra está sempre em redemoinho, está sempre agregando, pegando novos formatos, sendo modelada, né? Esse título não é só meu, é do Alexandre também. Ele foi um projeto embrionário que começou numa oficina que nós fizemos juntas com mais 5 escritores, que hoje faz parte do grupo, a Miriam Mambrini, a Sônia Peçanha. Quem mais, Xandão?
A Marilena Moraes e a Vânia Osório.
Pois é, foi esse projeto...
E a Nilma.
Com esse projeto inicial, nasceu uma coletânea de contos. Eram reuniões que a gente costuma beber vinho, trocar ideias, e a palavra está sempre presente. E a partir disso, nasceu esse texto, que foi sempre relido pelos amigos e dando palpite. E mais na frente, o projeto cresceu bastante.
E você pode ler... um dos textos que é seu, né, nesse livro, que, aliás, gente, é muito bonito o livro.
O conto chama Script. Ela chegou um pouco tarde, vinha de banho tomado, cheiro de jasmim. Ele esperava com vinhos e peixe, aroma de manjericão. Convite feito na praia. Sabe, essas coisas, algo em comum. Curto Kerouac, prefiro Miller. Você vem sempre aqui? Papo de cerveja prolongado na mesa do bar. Aparece lá em casa, prepara um jantarzinho. Noite muda. A maresia, salguar, os corpos, a casa. A luz da varanda atravessa o vitral da janela, desenhando figuras engraçadas no assoalho da sala. A noite é mansa, assim como eles que estão aqui, distraindo, jogando conversa fora.
Esse texto, quanto tempo esse texto tem, Cristina? Você lembra? Quando você escreveu? Em que circunstância escreveu?
Olha, esse texto é muito, muito antigo. E eu acho que ele ficou... E muito novo. Quando eu escrevi, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E meio autobiográfico, a gente começa a misturar o que transformar a vida em ficção. E a gente vai pegando rastros daqui, vestígios dali. E acabou que esse texto nasceu muito fácil na época. Agora, tem 20 anos que eu não leio. Então, é como se fosse outra pessoa que tivesse escrito, e não eu.
Alexandre, só falando um pouquinho dessas reuniões, né, que fizeram com que vocês começassem nesse grupo. Tem muita gente que escreve, tem muita gente que tem texto bom e que não sabe mesmo, muitas vezes, como fazer para publicar, como fazer para encontrar outras pessoas que também gostam. Essa forma de grupo é uma boa forma de começar?
Eu acho fundamental, assim, em vários aspectos. Um, que você exercita a escrita e você tem leitores cativos, né? Sei lá, a gente se encontrava uma vez por mês, então uma vez por mês alguém ia ler meu texto. E alguém que não tem tanto compromisso, não é a mãe, não é o irmão, que fala, nossa, que lindo, né? É uma pessoa que, às vezes, sei lá, se comporta até... meio brigando com você, né? Que está numa outra posição. Então, isso é muito bom para te dar maturidade, e se você passa por esse crivo da leitura do outro, da crítica do outro, você vai embora. Você vai virar escritor. Não necessariamente você vai publicar, não necessariamente você vai ser reconhecido, mas você vai ser escritor. Isso vai estar com você na sua vida e você vai escrever daí em diante. Então, essa coisa de ter um leitor cativo, acho fundamental. E a outra coisa também, de ter a obrigatoriedade, né? Você, bom, tem que escrever, pô, o encontro é depois da manhã, eu tenho que mandar o texto, etc. Então, isso também é... A rotina é importante também, né? Criar essa rotina. Então, agora, daí a publicar vai um passo muito grande. A publicação é outra história, né? A publicação é você... Quando eu era mais jovem, quando a gente começou, eu ainda perdia tempo em mandar meus livros para as editoras, para as grandes editoras. Hoje eu não mando, porque eu sei que não vai ser lido, não sei. Então eu tento costurar outras brechas para publicar os meus livros. E hoje está relativamente fácil você fazer até autopublicação, né? Você tem a produção industrial do livro, é relativamente fácil, você edita em casa mesmo, com os programas que existem, você manda para uma gráfica por meio de e-mail, né, um arquivo PDF, então é muito fácil. Né? Então, dá uma chance para você vir à tona e publicar, excelente. Agora, eu acho que as pessoas não têm que ter muita ansiedade de publicar. Publicar deve ser uma coisa para depois. Primeiro, participa dessas oficinas, ou junte-se a amigos, como a gente se juntou. A gente era uma oficina, depois passou a ser um grupo de amigos, porque a gente foi recusado na oficina, porque já era o terceiro ano que a gente ia fazer, e falou, não, vocês... A dinâmica que vocês estão trazendo para a oficina não é boa, porque os caras estão chegando e vocês já estão...
Vocês, na verdade, são os veteranos da oficina.
Exatamente. Aí nós saímos e naquela época, a Nilma ainda não era do grupo, e a gente, então, primeiro fez uma dinâmica, assim, a gente começou a se reunir, e primeiro chamou a Suzana, que é do Estação das Letras. Depois chamou a Lídia, que tinha sido nossa professora lá. E depois... Não sei se foi a Vânia que conhecia a Nilma. Chamamos a Nilma.
Quando a gente está em grupo, então, assim, tem que haver, então, uma grande humildade também para ouvir o outro, ouvir a crítica.
Tem.
E poder entender e refletir. Poxa, então, isso não deve estar bom mesmo. Talvez seja melhor eu fazer de
novo. O escritor, assim, principalmente quando ele é muito novo, ele acha que ele está pronto, né? Escrevi, minha namorada, meu namorado leu, falou que é uma beleza. Pô, namorado e namorado estão interessados em outras coisas, né? Em literatura, né? Tá certo? E aí quando você chega e o cara fala assim, olha, essa palavra não está boa, ou esse seu texto é uma porcaria, você tem duas opções.
Suicídio.
Não. Aliás, a Cristina tem uma história de suicídio, que ela pode contar depois. Você pode, né, negar. Ou você volta para casa, bom, deixa eu esfriar a cabeça e considerar o que a fulano disse, e voltar o texto e reescrevê-lo. Né? Então, se você recusa, provavelmente você não vai evoluir.
É uma questão, o que vocês estão me falando aqui, gente, é uma questão, inclusive, de crescimento pessoal.
Pessoal.
Um grupo desse te proporciona um amadurecimento, Cristina.
Tem duas coisas. Quer dizer, a proposta, eu acho que antes de formar um escritor, esse encontro propicia formar leitores. Ser leitor também é fundamental. Saber ler, interpretar, e com os olhos abertos para uma crítica, não gramatical, mas de intensidade em cima, debruçar sobre o texto. Isso a gente pode fazer, porque escrever é muito solitário, mas ler a gente pode fazer em coletivo. Então, foi um prazer muito grande encontrar esse pessoal, bater um papo, criar laços de afeto e descobrir autores outros que interessam, e ler o texto do outro com esse olhar, assim, depurado, para saber, assim, o que, que pode se melhorar. Agora, saber ouvir uma crítica é muito difícil, eu mesmo já saí muito arrasada lá desse grupo, muitas vezes, mas é muito importante no sentido, assim, de seu texto ficar amadurecendo internamente. Né? E aí, quando ele sai, ele ganha uma força maior, e maior também no sentido assim, você pode aceitar ou não a crítica, você pode alterar ou não. O dono do texto continua seu até o momento que você lança ele para o mundo.
Entendi. Alexandre, você estreou na literatura com um livro de contos, Contos de Homem, né? Num título que, no mínimo, deixa a gente com uma certa curiosidade, né? É um título bem... Só o título já chama atenção.
É. Contos de Homens, o ano que vem faz 20 anos, né? E é um livro, na realidade é o seguinte, eu tinha, sei lá, 33 anos, por aí, e eu estava fazendo uma oficina literária com o João Gilberto Noll. E pintou essa possibilidade de eu fazer esse livro. Então, o que eu fiz foi juntar tudo que existia nas gavetas. E naquela época eram gavetas mesmo, que nem existia ainda o computador com tanta facilidade assim, né? Então, estava na gaveta, comecei a juntar aquelas coisas e dei uma ordem. E acabei tendo a cara de pau de pedir para o próprio Noll escrever alguma coisa sobre o livro. Ele fez um prefácio maravilhoso. E é um livro, assim, como a Cristina disse, que foi ler agora e meio se surpreendeu, eu também andei folheando ele exatamente para vir aqui. Assim, é difícil até como é que você lida com isso, porque é um livro que tem uma força muito grande. Eu ainda reconheço hoje, assim, sabe? Ele é muito erótico em determinados momentos, e em outros ele é absolutamente, assim, cortante. Então eu me assusto com que esse rapaz que eu era, né? Dos 33 para antes, porque tem contos ali que eu escrevi com 20 e poucos anos. E o conto de homem, segundo o Nelson Vasconcelos, que é um jornalista, e que eu já acho que ele está no Dia, ele fez a orelha do livro, ele disse que acha que o livro, apesar de chamar contos de homem, não seja exatamente só para homens, e ele duvida até que seja para os homens.
Né? É mesmo? É.
E eu tenho amigas que leram e falaram assim, eu não sabia que os homens eram assim.
Sensíveis.
Eu não sei se você sabe. Você já está botando palavras na boca da minha amiga. Só foi você, que não sabe que...
Você trouxe o livro?
Trouxe.
Então, você pode ler um pedacinho ou não vai se reconhecer igual a Cristina?
Não, só vou falar um adentro. O Alexandre é o único homem do grupo nosso chamado Estilings. A gente chama ele de nosso sultão.
Ah!
Tá? E ele tem essa tirada muito boa, porque ele instiga as mulheres a pensar esses papéis, né?
Tem um conto que ele, não, ele só está na contracapa. Ele não está como índice, ele não está em lugar nenhum. Né? Que era uma ideia que a gente queria fazer. E eu acho esse conto muito forte, eu acho que ele meio expressa, ele é pequeno, eu vou ler, porque eu acho que ele tem um pouco a ver da pegada disso aqui. O conto chama, o título é Maremoto. Quem é? Sou eu. Abriu a porta um tanto temerosa com a voz estranha que se insinuava íntima. O homem trajava roupas de marujo, velhas e descosturadas. O branco ali perdera o tom. Era sujo. Quis recuar, fechar-lhe a porta. Em vão. Ele entrava, empurrando-a junto com a porta. Ofegava. O que você quer? A âncora. Continuou invadindo a casa. Encostava-se pelas paredes, titubeando. De vez em quando, voltava-se, fitava com definição. Quem é você? O mar. Ele aproximou-se por fim da janela e atirou-se. Ela ainda teve tempo de ver a onda desfazendo-se no asfalto.
Nossa, e você lembra do momento em que você escreveu esse conto?
Não, eu estava bêbado. Mentira, eu nunca bebi para escrever, mas eu não me lembro exatamente como foi. Mas, com certeza, esses contos pequenos, eles são muito difíceis, porque se você, o conto pequeno não pode ter nenhuma brecha. Né? Eu lembro que eu li uma vez, eu não vou dizer o autor, mas um autor badalado pra caramba, que ele tinha uns livros de histórias pequenas. Todas eram excessivas. Eram excessivas. Eu lia e falei, meu Deus, é grande. Porque ele quer, aquela história tinha que ser muito enxuta. Então, esses contos pequenos, eles quando surgem, normalmente eles surgem meio prontos. Sabe, assim, pá, e eles têm que ter...
Eles são para ser desse tamanho, se for maior, já perde.
Já perde, ele tem aquela medida.
E o leitor sente isso?
Eu acho que sim, né, porque, assim, esse conto, eu acho que ele é forte, né, e ele meio, é aquela história que acho que o Cortázar dizia que o conto tem que ser você vencer uma luta de boxe por nocaute, né, não por tempo. Por tempo é o romance, né? O conto tem que ser nocaute. Eu acho que a ideia desse é um nocaute desse... Esqueci o nome desse lutador de boxe que tinha aquele bate no cara em 3 segundos, né? Esse,
Zé Aldo?
Não,
não.
Mike Tyson. Eu uma vez fiquei até, não sei que horas pra assistir uma luta desse cara, eu não gosto. Ele deu um soco no cara e acabou a luta. Meu Deus,
um conto
assim?
Muito rápido esse.
É.
Um conto rapidíssimo.
Rapidíssimo.
Cristina, você e o Alexandre juntos, né? Vocês e com outros autores também, vocês participaram do livro Amores Vagos, né? Com contos, assim, vários contos, diferentes contos. Como é que foi o processo de criação desse trabalho de vocês?
Basicamente, também, assim, em reuniões, a gente trocando ideias de uma temática, o que seria pertinente, sabe, um denominador comum. E amor, eu acho que é uma coisa que sempre mexe com todo mundo, e é uma coisa ampla, como é que cada escritor tem uma visão distinta de histórias, pode ser amor entre amantes, entre amor filial, amor solidário, qualquer coisa que pode... alargar essa ideia. Aí a gente se reunia, começamos a trocar ideias, levando os trabalhos, e aí foi construindo, né, lapidando. São contos muito... cada um tem um diferencial, um olhar diferente. Então, Acho que foi por aí mesmo.
Agora, o fato de ter esse adjetivo vagos, Alexandre, uhum. Por que o vagos? Houve algum sentido para isso?
Olha, você sabe que eu acho que esse vagos aí foi até minha mulher que sugeriu.
Eu acho que foi
ela. Foi ela. Não. Você? É, eu lembro que não, tinha uma discussão.
Era vastos e depois virou vagos.
Eu lembro que uma vez a Bia, minha mulher, teve na reunião, também andou dando espetáculo, mas não estou dizendo que foi ela, mas lembro que teve. Agora, o título, o escritor, coitado, né? A gente vive lá sozinho, normalmente somos todos feios. Então, a gente precisa seduzir um pouquinho o cidadão, né? Então, o título é uma forma de você...
É uma sedução.
É uma forma de sedução. Então, esse Amores Vagos te deu a curiosidade e não tem uma resposta assim, tão clara e concreta. É como Contos de Homens. Eu tenho um livro que chama Estão Todos Aqui.
Não tem motivo nenhum.
Nenhum. A não ser me facilita fazer a dedicatória. Estavam todos aqui, mas faltava você. Fica pronta para todo mundo.
Gente, olha, fica aí a dedicatória já pronta dos livros do Alexandre Brandão quando a gente for na noite de autógrafos.
O Alexandre, ele tem a facilidade, ele compra os títulos, a gente fala para ele, porque ele tem umas tiradas de título excelentes.
Cristina, e qual é o seu trabalho em Amores Vagos?
Eu vou ler um pedaço aqui de um conto que chama Magnífica. Escrevo, apago, engasgo, recomeço e apago e sigo infinitamente insatisfeito e cansado. As palavras não se fixam e aquelas que porventura sobreviverem nunca chegarão ao seu destino. Não conseguirei enviá-las. A caneta treme, as frases emperram, meus olhos ardem. Dou marcha ré sobre o papel onde as rabisquei em seu nome inúmeras vezes. Ao fim da página, não há sequer um parênteses ou um mísero ponto final para redimir o passado. Nada me preenche. Dói saber que as palavras têm prazo de validade e que a vida caduca, evapora como algo. Numa matemática cruel, cada dia é uma conta a mais no calendário. Horas e minutos se aceleram dentro de mim, sem perceber a rebelião do meu corpo. Como poderei confessar este amor se perdi tanto tempo encharcado em outra realidade? Meu corpo dói e as palavras têm lacunas. Entre as vértebras, a dor sobrevive.
Cristina, eu não posso deixar de perguntar. A inspiração vem de onde para um conto assim tão bem escrito, bem marcado, demarcado?
Acho que como a gente estava falando do conto, da concisão do conto, que parece ser mais fácil do que se diz, né, que o conto é uma narrativa fácil, mas eu acho que é muito mais complexa, porque você tem de condensar aquela intensidade toda com pouca coisa. Então, o título, o ritmo, tudo tem que estar casando. No romance, eu vejo assim, o romance você pode dar fôlego para o leitor mesmo, você tem de dar uma respiração. E no conto, não. O conto começou eu pensando através... de uma garrafa de cachaça, né, uma magnífica, e essa garrafa me levou a construir imagens, e essa imagem vem um personagem, e esse personagem ganhou uma voz meio angustiada, uma voz apaixonada por uma lembrança. Ou seja, gente, as palavras da inspiração vêm também de coisas concretas, de coisas visíveis que estão próximas, né? Então foi realmente uma garrafa, eu comecei a ver a garrafa que estava na minha estante, cheia de livros. E aquela garrafa, eu falei assim, e se eu começar a beber dessa garrafa o tempo todo, mas não eu, um outro personagem? E aí virou esse senhor que está apaixonado aí.
Eu costumo ouvir, Alexandre, até de muitos autores que vêm aqui, que o final, às vezes, é muito angustiante, dá o ponto final de uma história muito angustiante. É. Você também sente isso quando você escreve?
Sinto. E é difícil. Eu tenho um truquezinho... que é o seguinte, eu deixo as coisas sempre muito abertas. Então, eu fico menos preocupado com o final. Aliás, tem até uma história muito engraçada de uma prima, que ela foi no lançamento de No Osso. No Osso é um livro de crônicas, né? É diferente dos outros. E aí passou um tempo, ela falou assim, Alexandre, eu gostei tanto desse No Osso. Eu falei, que legal... Mas por que assim? Não, No Osso as coisas têm fim, nos seus outros livros não. Tem começo, meio e fim, as coisas acabam. E os outros, eu sempre deixo as pessoas... A Miriam fala sobre essa coisa, nesse Qual é a Solidão.
No Osso, você trouxe aqui, ele está aqui com o livro, No Osso são crônicas selecionadas, né? Isso. Ele é diferente, por isso você acha que ela chegou ao ponto certo da diferença
assim,
desse trabalho?
O que é a história? É que quando você vai escrever uma crônica, eu escrevo essas crônicas para sair em jornais. Então, quando você vai escrever num jornal, aí você tem que ser um pouco menos, você tem que ser mais direto, né? E aí as pessoas, eu acho que você tá pensando que está lidando com um público um pouco maior, um público que não necessariamente ele foi ali para comprar o seu livro, então ele não tem nenhuma aliança com você, nenhuma, a não ser ser conquistado. Então aí a crônica eu faço mais assim, digamos... um texto mais quadradinho. Embora eu abuse muito nas crônicas de uma coisa que vem da poesia. Eu faço muita poesia, prosa, né? Prosa poética nas minhas crônicas.
Você tem alguma crônica que você tenha selecionado para a gente, que você possa ler um fragmento dela, para a gente entender até o que a sua prima quis dizer com começo, meio e fim, né, Cristina?
É.
Com
um pouco. Deixa eu ver aqui.
Nos contos, ele sempre coloca talvez no final. Talvez. Aí eu acho que nas crônicas não entra isso.
Eu tenho uma crônica que eu até selecionei, que não sei se picotando ela vai dar muito certo, mas enfim, vamos... Porque era uma coisa também sobre a questão da leitura, já que a gente está na casa da leitura, né? Porque eu sou um leitor muito vagabundo mesmo, assim, eu não tenho nada de profissional. A Cristina, por exemplo, ela faz resenha, ela é uma moça que olha para a literatura com assim, profissionalismo. Eu não, eu sou um vagabundo, eu vou lendo assim e dane-se, né? Então, não sou aquele leitor que se espera, eu sou um leitor amador. E eu então tenho um texto que eu acho que um pouco eu trabalhei nisso, que chama Um Vagabundo Debruçado sobre Livros. E, então ela começa, a primeira expressão, vou só explicar um pouquinho, é gran. Gran, lá na minha cidade, quando eu era adolescente, a gente falava gran como sinônimo de bicho, cara, era o gran. Que era legal na época que eu morava lá.
Como a gente gíria, tinha, cara?
A gente tinha umas gírias próprias, que eu acho que o tempo e a televisão, tudo isso acabou com essas expressões muito próprias.
Regionais.
Né? Então, olha assim, gran, estou no meu 50º ano de vida e não sei com quantos paus se faz uma canoa ou a cor breve do cavalo branco de Napoleão. Não posso ser catalogado entre aqueles que têm problema cognitivo sério, uma demência de fato. Sou um bocoió com algum grau de periculosidade e outro tanto, maior que o primeiro, se não minto, de inocência e bonomia. Não saber o sabido por todos me deixa triste, um tom mais triste. Resta-me fugir, não enfrentar na lata a questão. É o que faço lendo. Não é uma loucura? Nesse mundo em que se precisa de tanto suor e trabalho, um chulo como eu lê. Passa horas debruçado sobre livros e a si mesmo não é capaz de encontrar neles receitas de canoa ou segredos cromáticos de um cavalo. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre os livros que eu estava lendo na época, que era Diário de um Ladrão, do Jean Genet, e era Tolo, Morto, Bastardo e Invisível, do Juan José Milá. E aí eu vou terminar, né, voltando à questão do livro, da leitura, aí termina assim. Deitando os olhos nos livros cuja leitura me dá mancheia lição sem pedagogia, o que aprendo, ou com sorte, apreendo, com quantos paus se faz um breve Napoleão, vale no máximo o pio de um entre mil pardais que algazarram pousados em fios elétricos de uma cidade qualquer, a minha, por exemplo. Abraçado ao que ora descrevo, pergunto ao Deus dos idiotas, onde isso vai parar? Ele, sabe a divindade herege, dá de ombros e aponta um livro como se dissesse, é lá. O ciclo reinicia. Cavuculei o tal livro para não encontrar resposta. Minha sina é o movimento. Faço par com a procura.
Ah, esse tem um final.
Esse tem
um final, né, Cristina?
Tem um final.
Esse tem um final e um final que realmente você tem razão. É. Tem a ver com, até com o lugar onde você está, com a Casa
Exatamente.
Da Leitura.
Eu pensei nela.
É verdade. E nós agradecemos, Alexandre.
Opa, que bom.
Né? Nós agradecemos muito. Cristina, você trouxe hoje aqui para a gente, estou vendo mapas de viagem. que é um outro trabalho de vocês, que vocês também têm, um trabalho em que vários autores também assinam esse trabalho, inclusive o próprio Alexandre Brandão. Quer dizer, é mais um trabalho...
Do mesmo grupo,
não falei, um trabalho coletivo.
É um trabalho coletivo, tem nome esse grupo, foi batizado pelo Alexandre, chama Estilings.
Estilings.
Foi o mesmo processo e eu não contei que os livros são dados gratuitamente. A gente esquece os livros no ônibus, no metrô, nas cidades, na rua, para um leitor desavisado ter a surpresa de encontrar um presente. Então, a ideia é que esses livros circulem. Eles não são vendidos, eles são doados. Né? A gente, os próprios autores aqui, essa de coletânea, nós bancamos a confecção, a produção, o custo, a distribuição, tudo. E aí a gente vai fazendo isso nos dois trabalhos. Amores Vagos foi feito em 2010, esse Mapa de Viagem de 2012. E se Deus quiser, vai ter outros por aí, né, Xandão?
Só para contar que isso aí foi para celebrar 30 anos desse grupo.
Desse grupo. Foi uma comemoração.
Exatamente.
Que vocês
a gente queria marcar essa data e chegamos a essa ideia.
E qual foi o caminho que você escolheu?
Olha, deixa eu pegar aqui um conto. Esse conto era antigo e depois até tentei roteirizar ele. Ele nasceu com uma ideia de um roteiro. Chama O Canto das Pequenas Coisas. Numa noite de insônia, Memei decidiu. Sim, tiraria a carteira de motorista. Já pensou passar a vida inteira sem guiar um carro? Foi há pouco menos de um ano. Tanto Jorge como Ana Lúcia e Marcelo apostaram que ela não conseguiria. E para espanto do marido e dos filhos, lá estava Memei dirigindo seu Fusquinha. No começo, teve medo de se arriscar e ir ao centro. Avenidas movimentadas, nem pensar. Era só algumas voltas no quarteirão, no máximo chegar até a casa da amiga Gracinha. Com o tempo, tomou gosto e acabou se transformando na motorista da família. Levar os filhos para a faculdade, deixar Jorge no trabalho, fazer as compras do mês e tomar água de coco na praia. Todo mundo saiu lucrando e ela não se importava com os engarrafamentos. Memei vivia dizendo, hábitos são hábitos. Bichos dominadores e estranhos. Viver brigando com o sono e o lençol era um hábito muito familiar. Só conseguia dormir com algo lhe cobrindo o corpo, fizesse calor ou não. A coberta serve como uma segunda pele, uma proteção contra os fantasmas escondidos debaixo da cama. Alma não deve gostar de roupa, prefere andar nua. Mas é melhor afastar as coisas do além. Melhor pensar na receita da torta de morangos que inventaria para o almoço de domingo. Essas ideias surgiam de repente no meio da noite, quando vacas pastando horas a fio, nos pensamentos ganhando forma, num vão e vem.
Nossa, que ótimo. Eu queria fazer essa viagem também, né?
Pois é, essa viagem da Mimei, ela continua.
Essa viagem, só vamos conseguir continuar a viagem lendo, né, Cristina?
Espero que algum leitor ache um livro aí no meio da rua, na praça.
Pois
qualquer lugar a gente está deixando os livros.
Pois
porque acho que é um brinde, né? A prova de ter outros leitores formando uma ciranda.
Com certeza. Já que a gente está falando desse trabalho, qual foi a viagem que você fez nesse trabalho aqui, Alexandre?
Esse tem dois contos que eu gostei tanto que eu acabei trazendo para o Qualeco, Solidão também.
Ah.
E, na realidade, são duas histórias. Uma, o título é André Seguiu Adiante, acho que é isso. É a história de um sujeito que ele, aparentemente, é legal, porque você vai ver que as minhas histórias são sempre meio complicadas de contar, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, aparentemente, ele brigou com a mulher, a Maria. E ele pega o carro e sai numa velocidade, assim, ele anda a 200 km por hora, cento e tantos km por hora, ele começa a fazer curvas, assim, que acha que não vai acabar, ele se mete no meio de dois carros e não sei o quê. Lá pelas tantas, um moleque pede uma carona para ele, que é exatamente esse André. E aí os dois continuam viajando, e aí tem ali um certo atrito entre os dois, uma hora o cara que se cansa, que não tem nome, aí o André dirige, ele vê que o André não tem muita experiência para dirigir. Então eles têm uns conflitos, e lá pelas tantas eles param, assim, à noite, e o André resolve ir embora. É por isso que é o André que seguiu adiante. E ele pensa assim, pô, mais jovem a gente sempre vai embora, né? É fácil. E ele não podia ir embora, então ele resolve voltar, né, aparentemente, para a casa da mulher. Só que é de noite e ele apaga a luz do carro. Aí acaba assim a história, ele dizendo, é assim que deve ser. A gente não sabe se ele é um suicida ou se... Às vezes, eu lembro um amigo meu que uma vez viajou uns 50 quilômetros de farol apagado, mas tinha uma lua enorme na estrada. Então estava tudo bem.
Estava tudo bem, ele não se deu conta para que se tinha lua.
É, pois é, estava tranquilo.
Licença por isso poética. Que a sua... Hein, Cristina, por isso que a prima do Alexandre Brandão sente falta dos finais, porque ele deixou em aberto. O que aconteceu depois que aquela luz apagou, né, Cristina? A Cristina chegou a marcar aqui. Eu queria que você lesse só um trechinho, então, do André, seguiu adiante.
Eu vou ler do outro, que pode ter tido alguma modificação.
Alguma modificação, porque ele já colocou no Qual é a Solidão, Cristina.
Atualizou.
A gente faz isso, né? A gente muda. Esses dias eu estava lendo esse Qual é a Solidão, um trecho, já quero mudar ele. Então, começa assim, né? Liguei o carro, engatei a primeira. Saí cantando pneu. Era muito cedo. É possível que tenha acordado um ou outro vizinho, fato sem a menor importância, uma vez que não planejava pisar ali nunca mais. A estrada estava vazia. O sol começava a subir no horizonte e a luz me cegava. Usei o boné, o quebra-sol e os óculos na tentativa de me proteger. Nada adiantava. O sol aos poucos subiu, esquentou o dia sem piedade, mas em compensação deixou livre o meu campo visual. Bom, aí ele começa a correr, né? Cheguei fácil, 160 km por hora, etc. Aí, um jovem pediu carona quando alcancei o fim da reta. Parei. Enquanto esperava por ele, conferi que passava das 10, 4 horas na estrada e 400 quilômetros percorridos, uma distância mínima. O moleque fez questão de dizer o nome tão logo se acomodou, André, de certo estudante voltando de casa para a cidade onde fazia faculdade. Carregava uma mochila grande e um cantil dependurado no pescoço. Poxa, você veio descendo o pé, bro! Nem tanto. Por que a pressa? Preciso chegar logo. Então o quê? Se precisa chegar, vamos. Eu também estou no sufoco, tenho prova agorinha. Aí tem um diálogo deles que eu gosto, porque mostra um pouco como eles são diferentes. Né? O André pergunta. Ah, ele tem nome sim, o personagem, eu nem lembrava. O André pergunta: qual é o seu nome? Bé. Bé? Assim como o mugido de cabra? Mugido de cabra? Mugido de cabra? Sim, Bé! Fique imaginando a nota que você vai tirar na porra dessa prova. O que o cu tem a ver com a calça, Bé? Cabra não muge, caralho. E aí eles vão, né? E isso aqui começa a mostrar que eles têm um conflito. Aí uma hora ele pergunta: você dirige, André? Ele fez que sim com o polegar. Trocamos de posição. Mal sentei no banco do carona, caí num sono profundo. Sem Maria, é a Maria a mulher que ele deixou, né? Eu encontrava a paz. Uma hora depois, não mais do que isso, acordei. Estávamos atrás de um caminhão. A pista era reta, não consegui entender por que André não cortava aquele monstro fedorento carregado de bois. Vem um carro lá adiante. Tá longe, porra. Quem está dirigindo sou eu. Que viadinho você é, me apressou pra caralho e quando tem a chance de voar, fica aí nessa lerdeza, feito um cagão. O carro que vinha do outro lado cruzou o nosso. André então ligou a seta e fez a ultrapassagem. Passei a acompanhar a forma como guiava. Tinha pouca experiência e era cauteloso ao extremo. Aquilo mexeu comigo. É como se eu tivesse obrigado a permanecer como eterno carona, sem poder dar um basta em tudo e voltar ao comando. Bom, aí eles vão nessa história. Aí tem uma hora aqui. De forma irresponsável, André grudou no carro da frente. Não era seu estilo, mas ele fez assim mesmo. Ei, cuidado, isso não é para principiante. O sujeito da frente deu seta como se fosse entrar à direita. Era sinal de que o caminho estava aberto, que André poderia ultrapassá-lo. Mas o garoto não arredou o pé dali. O CD voltou a berrar. Cadê o baseado? Gritei. Não posso dizer que foi o fumo, mas me enchi daquela situação, da música, do moleque colado ao carro da frente. Meti a mão na direção e joguei o carro para a pista à esquerda. André tirou a mão do volante e acelerou. Afundou o pé. Tive de segurar em definitivo o volante, quase fiquei por cima dele. Avançamos na contramão. De repente veio um ônibus, dei um golpe brusco no volante e voltamos para a nossa pista. Já havíamos estourado a barreira dos 140. Quando senti que o carro estava reto, foi a minha vez de largar o volante. No segundo, o carro entrou no acostamento e teria subido a encosta se André não tivesse sido ágil. Há quanto tempo você está dirigindo? E aqui tem essa coisa, assim, eles passam por essa tormenta toda, depois eles voltam a dialogar, assim, sem... isso aí não tem eco neles, né? 2 horas. E sua prova? Desisti. A cidade da Facu ficou para trás. Aí o Bé pede para o menino parar num posto, o menino não para num posto. Quando ele para num posto, é um posto muito ruim, assim. Aí, só para terminar, né? Eles estão nesse posto, aí do orelhão liguei para Maria. O telefone tocou, ninguém. Era previsível. Assim mesmo senti uma pontada no peito, de novo um medo, agora de barriga cheia. André não estava no restaurante nem no banheiro. Já havia desistido quando o vi sentado na calçada atrás do carro. Com a cabeça metida entre as pernas, parecia chorar. Vamos? Ele não respondeu. Que história é essa de ter matado um cara? O menino tinha dito uma hora que matou um sujeito. Não te interessa. Ando com um assassino por aí, isso não me interessa? Não precisa ficar com medo, fui com a sua cara. Isso sim não me interessa, não quero é rolo com a polícia. André me deu as chaves. Nem me tocara de que ainda estivessem com ele. Contornou o carro e ficou esperando eu destrancar as portas. Pegou sua mochila e com ar de ironia ou de desdém, não sei ao certo, se despediu. Acha que ainda posso alcançar a prova. Obrigado pela carona, não corro. Tomou a estrada. Não demorou muito para a noite engoli-lo de vez. Aí ele... Deixa eu ver.
Quem conta um conto aumenta vários pontos. Isso é viagem.
Aí ele vai falar, ele volta para comer uma goiabada. A goiabada era doce e ralo café. A noite escura. Senti falta da minha juventude. Tempo em que, contrariados, estamos às costas aos problemas e seguimos adiante. Sempre adiante, sem nunca olhar para trás. O que deu na cabeça de Maria? Acelerei na saída do posto, de novo cantando pneus. Na rodovia dobrei à esquerda, sentido que poderia me levar de volta a Maria. Apaguei os faróis. Pensei, é assim que deve ser.
Também acho que é. O que eu mais achei interessante, não só na leitura que ele fez, né, Cristina, mas até no próprio texto, é que ele é muito visual. É. Né? Você consegue... participar do seu texto e ver os dois personagens e sentir o carro, o movimento e o sobe e o desce, um passa por cima, a forma da narrativa.
Tem essa pegada de cinema, né?
Tem essa pegada de cinema. Aliás, né, falando nisso, né, você tem um estudo, uma pesquisa, um trabalho também, você também foi a Cuba, não foi? Cristina, não tem alguma coisa sua de trabalho com roteiro, enfim?
Essa coisa que você está falando aí de visualizar uma narrativa é fundamental em termos de conto, porque eu acho que constrói o imaginário, né? Então, a minha presença na escola foi nesse sentido de trabalhar isso e trouxe um outro olhar na minha produção literária. Mas o que eu acho que me trouxe mais foi a necessidade de perder a palavra. Eu parei de escrever mais e comecei a fotografar. Então, agora, minhas histórias não são mais literárias, não são mais através da palavra. Estou procurando escrever com a luz, que é a fotografia, né? Então, tenho tirado muita fotografia, acho que dei uma reviravolta no trabalho da produção literária com essa nova forma de narrativa.
Quando é que você fez essa viagem e você fez esse trabalho em Cuba?
Eu fiz em 2006. Eu fiquei 2 meses na escola de cinema, e com gente da América Latina toda, e o grande barato era como construir histórias de locais diferentes, de identidades de pessoas com sotaques diferentes, com sabores diferentes, com esse visual, como é que é enriquecido a história de cada um.
Como é que está essa questão da escrita também nos outros países da América Latina? O que você sentiu nesse seu pouco convívio, mesmo sendo só 2 meses, Cristina, em relação a essas pessoas com as quais você conviveu?
Olha, em termos de literatura, eu fiquei impressionada com a formação de leitor que o povo cubano tem. assim, encantada, no sentido deles terem uma formação cultural de leitura de clássicos. A gente fica falando que é uma ilha isolada e que tem uma censura, mas em termos de educação, realmente comprovou que eles estão assim, que tem uma base sólida.
Você também sentiu isso em relação a outros países?
Não.
De representantes lá, não?
Não. Não, senti em relação ao pessoal, são pessoas jovens, na faixa etária, menos de 30 anos, na época que eu fui fazer. Essa escola foi fundada pelo Gabriel Garcia Marques, já tem mais de 30 anos lá, e eles têm um curso regular de cinema e cursos, núcleos de curso. O que eu fiz foi de roteiro. Então, tinha pessoas de vários locais, mas eu senti realmente a força que o pessoal cubano tem em termos de informação, informação que eu falo cultural de leitura, não informação de internet, de notícias, porque isso o acesso era difícil. Mas muito legal isso.
Você está falando de internet, eu não posso deixar de abordar com você rapidinho. Você tem um blog, o Cristina Zarur, né? E você trabalha também com a internet. Hoje em dia é difícil a gente fugir disso, né? Mudou também esse teu olhar, ou seja, a sua forma de trabalhar depois que você veio de Cuba e passou a fotografar, enfim. Você trouxe também para a internet, para o teu trabalho de internet, toda essa parte visual?
Não, ainda profundamente no blog, mas na minha produção narrativa. Tenho trabalhado muito com projetos de fotolivro.
De qualquer forma, a internet é uma via que está aí, veio para ficar, não tem como mudar.
Não vou entrar em polêmicas, não, mas olha só, eu acredito que tornou a leitura mais difícil, a leitura do livro em si, porque a percepção, a mentalidade, a gente ficou muito fragmentária. Hoje, você ter uma concentração para ler um livro está mais difícil. A gente entra num site e fica pipocando, indo para lá, daqui, do lá. Então, a tua concepção de mundo começa a ficar mais flexível. Então, o esforço da leitura hoje, eu acho que é muito mais... É mais forte você ter de fazer leitor. Então, para conquistar novos leitores, eu penso que a gente tem de... também mudar uma forma de narrativa. Acho que a literatura, de alguma maneira, vai encontrar essa nova forma, porque os meninos, agora a Tada que está aí, tem uma formação diferente de percepção de mundo, acredito eu. É mais fragmentária, e eu acho que a linguagem vai se adequar, vai criar um outro tipo de espaço literário.
Você e o Alexandre fazem um trabalho coletivo, eu vi aqui, achei bárbaro o trabalho que vocês fazem, a forma como vocês construíram ao longo desse tempo, mas é inegável, e os dois mesmo ao longo do programa disseram, que o trabalho em si do escritor é um trabalho solitário, né, Cristina? Você continua acreditando nisso com todas as suas passagens, roteiro, tudo que você estudou, continua sendo muito solitário isso?
Eu acredito, vou fazer um plágio, qual é a solidão aí no livro do Alexandre? É muito solitário e muito... É um mergulho mesmo, né? É um mergulho, uma profundeza que você não sabe qual o resultado que vai dar. E não é um trabalho coletivo, você pode fazer um grupo, como a gente tem um grupo, mas eu acho que a essência vem desse trabalho solitário, desse lapidar as palavras num espaço muito íntimo. Mas é possível, né? Eu acho que é muito interessante ter alguém para te ouvir. Ouvir sair do forno o teu conto.
Alexandre Brandão, então, qual é a solidão?
Olha, a gente é solitário o tempo todo, né? Até quando a gente namora, até quando está no carnaval. Você está ali... E essa ilusão da comunhão é uma ilusão mesmo. Quer dizer, você vai comungar com o outro, mas sem abrir mão daquilo que é seu e que você é. E isso é a solidão. Então, a solidão é uma coisa muito inteligente e sábia, né? A gente não tem que ter medo dela. Eu acho que a gente que é escritor ou que é artista, de modo geral, lida com ela e aos poucos vai deixando o espaço bem claro para essa coisa. Eu sou, por exemplo, um cara super sociável, assim, eu sou muito engraçado, etc. e tal, mas eu preciso muito de estar sozinho. Muito mesmo. Assim, é uma coisa que chega a me assustar, mas acho que todo mundo é um pouco assim.
Mas você é uma boa companhia,
viu? Eu sou engraçado, todo mundo ri de mim, meio palhação, não sei o quê. Mas, por exemplo, a minha mulher, ela trabalhou muito tempo com cinema. Então, eu me aproximei um pouco do mundo do cinema, assim, de acompanhar. Não fiz roteiro, não fiz nada. Eu acompanhava, assim, as produções que ela fez. E o meu livro A Câmera e a Pena, a primeira novela é sobre o mundo do cinema, né? É a história de um sujeito que ele vai dirigir o primeiro filme dele. E o que acontece é exatamente essa coisa de que é um trabalho coletivo, o cinema, né? Você não, o diretor não é nada se não tiver o fotógrafo, se não tiver não sei o quê. E esse diretor, então, que vai lá fazer o filme, ele tem um surto da solidão, ele quer decidir tudo, ele acha que ele é Deus. Então, tem todos os embates, o filme acaba, não acontece o filme, exatamente por esse embate de um sujeito que quer usar o poder da arte e que ele tem e que ele não consegue, porque também ele cai no mundo de vaidades. Né? É o fotógrafo que ganhou não sei quantos prêmios, é a atriz que não sei o quê, o ator que não sei o quê, então é muito difícil. Nesse sentido, para a gente escritor é mais fácil, a gente só tem que lidar com a loucura da gente.
Já é bastante, né?
E assim, e ser, às vezes, meio, né, o pessoal te chama, família, né, vamos para cá, não vou ficar aqui no quarto, entendeu? Tem essas coisas que
escrevendo.
Às vezes, né?
E mergulhado.
Eu leio mais até do que escrevo, eu gosto mais de ler.
Enfim. Você tem um dos contos que tem o próprio título, né? Qual é a solidão, não é?
Não, na realidade, a personagem, o conto chama Depois da Feira.
Depois da Feira, isso.
É, mas é a história de um sujeito que chega em casa vindo da feira, E ele encontra, né, uma pessoa. Então, só ler esse pedacinho onde saiu o título. Né? Então, o conto começa assim mesmo. Assim que virei a chave, pus o pé em casa, carregado de sacolas da feira, deparei com ela bem ali, ela mesma, sem dúvida. Diante da surpresa, achei por bem agir naturalmente e passei a guardar as compras. Na geladeira, ajeitei um cantinho aqui para alface, outro ali para o cacho de uva. Joguei de qualquer jeito na gaveta dos legumes as cenouras e as beterrabas. Seguindo um conselho materno, mandioca se armazena descascada e cortada em pote coberto de água, deixei a mandioca no carrinho. Distribuí na fruteira ao pé da janela as frutas ainda não maduras. Enfim, me achei pronto para enfrentar a intrusa. Qual é a solidão? Né? E aí a história é que ele passa a conviver com essa solidão, e essa solidão é muito faminta, ela come todas as frutas quase, ela faz coisa com camarão, e ele fica achando que aquilo vai dar um reverter no destino dela, e ele acha até graça nisso, mas enfim, e uma hora essa solidão se tranca em algum lugar, e esse sujeito fica, bom, e se até minha solidão me abandonar?
Como é que eu fico?
Então é isso, daí que eu tirei essa...
Aí é a grande angústia, né?
Aí é o fim, né?
Aí é o fim. Então, a solidão, ela é a grande companheira do escritor.
Ah, sim. Sim.
Né, Cristina?
Com certeza.
A gente pode chegar a essa conclusão.
Exatamente.
Essa não pode abandonar de jeito nenhum.
Não, aí o sujeito...
Né, Alexandre?
Baratinho, né?
A solidão, ela é a grande companheira, ela tem que estar com ele de qualquer forma.
Exatamente.
E como você mesmo declarou aqui, de uma forma muito sincera, né, ela é muito necessária também.
Necessária.
Em
totalmente.
Vários momentos.
Totalmente.
Até para o momento maior da criação.
É, sim, sim. Totalmente. Assim, acho que até quando você vai dar um conselho para um filho, se você não tiver com você mesmo, e isso é só a solidão pode te dar, assim, você não consegue transmitir para ele. Então você tem que estar inteiro, mesmo que você esteja errado, isso é outra coisa, mas você tem que estar ali. E isso é a solidão, é o seu exercício todo dia com você mesmo, aquele sujeito que acorda às 6 horas da manhã, vai fazer ginástica, volta, compra o pão. É esse sujeito que tem que segurar as pontas, né?
Gente, muito bom isso. Cristina Zarur e Alexandre Brandão, a gente está no finalzinho.
Já?
Já, tá, já, já, já.
Queria que o Alexandre contasse mais uma sua história.
Já.
Espero que a gente continue, né, Alexandre, esse projeto dos Xilinks, porque acho que a gente tem muita história para contar e inventar vários pontos.
Com certeza, e eu espero que vocês voltem, né? Para falar desses outros projetos de vocês, tá bom?
Voltaremos.
Obrigada demais, obrigada pela presença de vocês dois aqui.
Obrigado
a
você, Kátia.
Alexandre Brandão, Cristina Zarur, voltem outras vezes, tá?
Com certeza.
Obrigado.
Gente, eu agradeço também a plateia aqui na Casa da Leitura, agradeço aos nossos ouvintes. Qualquer sugestão, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br ou telefonem para 2557-7437. Com gravação de Carlito Gondim e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.